Imagina o seguinte cenário, assim. Uma pessoa é dona da melhor oficina mecânica da cidade. Daquelas incríveis, sabe?
Aham, com tudo de primeira.
Exato. O espaço tem, tipo, equipamentos de última geração, os mecânicos são super treinados, a sala de espera é impecável e quem vai lá na vida real dá nota máxima pro serviço sempre.
É o sonho de qualquer negócio, né?
Nossa, sim. Mas aí, quando alguém pega o celular, tipo, a umas 2 quadras dali e digita, conserto de motor no mapa, adivinha quem aparece no topo da tela?
Provavelmente não é essa oficina incrível.
Nem de longe. Quem aparece é uma oficina super medíocre, sabe? Com serviço meio duvidoso, ferramentas enferrujadas, e aquela oficina excelente fica escondida lá na segunda página, onde, tipo, ninguém nunca clica.
É o cemitério da internet, né? Segunda página.
Total. E hoje a gente vai fazer esse mergulho profundo para descobrir por que, que a internet parece meio que punir negócios brilhantes que ignoram as regras da máquina, sabe? E como esse sistema que basicamente dita quem ganha dinheiro e quem fica invisível no mundo digital realmente funciona.
E olha, é uma dinâmica que frustra muita gente. Porque rola uma expectativa muito natural de que o mundo digital seja tipo um reflexo perfeito da meritocracia do mundo físico.
Faz sentido, a gente espera que o melhor vença, né?
Exato, se o serviço no balcão é objetivamente melhor, a lógica humana diz que ele deveria estar lá no topo. Mas o ambiente de buscas, ele avalia sinais que são puramente matemáticos e estruturais.
É número, no fim das contas.
Sim, é código. O algoritmo não tem como entrar na oficina para ver se o chão está limpo ou se o mecânico é simpático. Ele lê dados. Ponto final.
Um assunto bem denso, mas muito necessário.
Super necessário. E a nossa base para essa conversa é um material extremamente detalhado da HDP Brasil, escrito pelo estrategista-chefe Felipe Alves, que foi publicado em 10 de setembro de 2026.
O artigo, excelente, por sinal.
Muito bom. A proposta aqui é entender de vez quais são as... tipo, alavancas que uma empresa pode puxar, quais barreiras são realmente intransponíveis e quais truques podem literalmente banir um negócio da internet.
E logo de cara, só para garantir que a gente está falando a mesma língua aqui, é importante atualizar um termo que ficou muito preso na memória coletiva do pessoal.
Ah, boa. Eu sei que você vai falar.
É, muita gente ainda vai na internet procurar tutoriais sobre o antigo Google Meu Negócio. Sabe aquela plataforma com aquele painel de controle separado?
Aham, clássico.
Então, ela não existe mais com esse nome. Hoje, todo esse ecossistema atende oficialmente por perfil da empresa no Google.
É, mudou tudo. E não foi só o nome, né?
Não mesmo. A mudança foi super estrutural. A gestão inteira da parada, desde responder comentários até, sei lá, alterar horários de funcionamento, agora acontece diretamente na própria página de busca tradicional ou dentro do app do Maps.
Fica tudo ali na cara do Gol.
Exato. É uma gestão em tempo real, meio que de frente para o público mesmo.
Então vamos meio que desempacotar isso. Porque quando a gente olha para a documentação técnica que detalha como essa mágica do ranqueamento acontece...
Que de mágica não tem nada, né?
Nenhuma. A gente percebe que é uma fórmula baseada em 3 pilares fundamentais. Relevância, distância e destaque. E para ajudar a visualizar, eu gosto de pensar assim, olha, a relevância é como falar o idioma exato da pessoa que está pesquisando.
Perfeito.
A distância é tipo o fôlego físico que o negócio tem para alcançar essa pessoa no mundo real. E o destaque é a reputação na rua, sabe? Aquilo que a vizinhança anda sussurrando sobre o estabelecimento.
É fofoca boa do bairro.
Isso. Essa divisão captura bem a essência da coisa para você.
Captura perfeitamente. O que eu acho mais fascinante nessa engenharia é como o Google tentou pegar um comportamento analógico super antigo, tipo o boca a boca e aquela conveniência de bairro, e traduzir isso para código de computador.
É muito doido pensar nisso.
Demais. Se a gente pegar o primeiro pilar, que é a relevância, a gente está falando puramente de correspondência de dados. O algoritmo cruza o que foi digitado ali na barra de pesquisa com o que o perfil da empresa afirma ser.
Tá, tipo um jogo de ligar os pontos.
Exato. Se o cliente busca por, sei lá, troca de bateria e o perfil da oficina lista troca de bateria na aba de serviços, bum, temos um match de relevância.
Deu liga.
Deu liga. E o detalhe que eu acho mais importante aqui é que, de todos os fatores que a gente vai discutir, esse é o único que está 100% sob o controle absoluto de quem administra o negócio.
Ou seja, se o perfil de uma clínica odontológica não informa explicitamente que faz clareamento a laser...
O Google não vai usar telepatia para adivinhar.
Exato. A máquina precisa da palavra escrita ali, mastigadinha.
Mastigada. Agora, o segundo pilar já muda um pouco de figura. A distância é a matemática fria da geografia.
É a vida real batendo na porta.
É. O sistema simplesmente calcula a distância física, sabe, entre o aparelho de quem está pesquisando e o endereço que está registrado na empresa. É um limitador puramente espacial. E aí, para fechar essa tríade, a gente tem o destaque.
Que é onde o peso da autoridade entra na jogada, né?
Isso. O sistema analisa quantas avaliações o negócio tem, qual é a média de estrelas ali e, de forma um pouco mais ampla, qual é a pegada digital dessa empresa na internet como um todo. Mas é algo que leva tempo para construir.
Mas espera aí, deixa eu ser advogada do diabo aqui rapidinho. Porque esse segundo pilar, o da distância, sempre levanta um questionamento enorme.
Pode falar. Imagina qual seja.
É que, tipo, quer dizer que se um negócio tem um perfil impecável, com fotos profissionais, vídeos incríveis, serviços catalogados perfeitamente, ele ainda assim pode perder a primeira posição no mapa simplesmente porque o cliente está pesquisando de um bairro mais longe?
Sim, pode e vai.
Nossa.
Não existe, sei lá, nenhuma otimização técnica, nenhuma palavra-chave secreta no perfil que encurta essa distância?
A resposta técnica para isso, por mais dura que pareça para quem empreende, é não. Nenhuma configuração mágica dentro do perfil reduz uma distância física real. Que banho de água fria!
É, mas se a gente pensar no incentivo por trás da ferramenta, faz total sentido. O Google Maps, lá na sua essência, foi criado para ser um utilitário de conveniência imediata.
Ah, entendi. Tipo, tô na rua e preciso de algo agora.
Exato. Se alguém na rua pega o celular e pesquisa por farmácia, a máquina meio que assume que essa pessoa precisa de um remédio rápido, sabe? Ela não quer dirigir 15 quilômetros, mesmo que a farmácia lá longe seja, tipo, a mais famosa do país.
É verdade. Ninguém quer cruzar a cidade com dor de cabeça.
Pois é. Então, a conveniência física tem um peso gigantesco no ranqueamento local. É incontornável.
Mas, assim, isso não acaba sendo terrivelmente injusto para negócios de prestação de serviço? Imagina um eletricista ou, sei lá, uma empresa de dedetização.
É, o cliente não vai até eles, né?
Exato! Eles é que pegam o carro e vão até o cliente. O Google está essencialmente dizendo que essas empresas não podem crescer além do próprio CEP ali de forma orgânica pelo mapa.
Esse é um ponto de frustração muito clássico. E a análise do Felipe Alves, no artigo, aborda exatamente esse teto de vidro. Para quem atende a domicílio, existe até aquela configuração de área de cobertura lá no perfil.
Ah, aquela que você coloca os bairros ou o raio de quilômetros, né?
Isso. Ela avisa ao Google até onde o profissional viaja. Mas a âncora principal do algoritmo continua sendo o endereço de origem que foi validado.
A base de operações.
A base. Então, para realmente dominar bairros muito distantes dessa base, a saída não está em ficar mexendo obsessivamente no perfil da empresa.
Tá, e o que a pessoa faz então? Chora?
Não, ela vai precisar investir em vias paralelas, sabe? Tipo, pagar por anúncios geolocalizados naquela região específica ou construir uma estratégia bem pesada de SEO local do próprio site da empresa.
Tipo, criando páginas separadas para cada bairro que atende?
Exatamente isso. Porque o mapa, por si só, tem esse cobertor curto imposto pelas leis da física. Não tem como fugir.
A física vence o marketing sempre. É impressionante. E, sendo bem sincera, isso é até um pouco libertador.
Por que você acha?
Porque evita que a pessoa gaste horas de trabalho lutando contra a gravidade, tentando otimizar algo impossível. Mas, já que não dá para ficar mudando o endereço da loja toda hora, parece que existe uma ferramenta dentro do controle de relevância que a maioria esmagadora ignora.
Ah, a famosa alavanca oculta.
Isso, a categoria principal do perfil. Fala um pouco sobre isso.
Sem dúvida. Esse é o sinal mais ruidoso que o negócio pode enviar para os servidores do Google sobre a própria identidade dele. E o erro mais comum que a gente vê é tratar a escolha dessa categoria como algo super banal.
Tipo, a pessoa preenche no dia que abre a conta e esquece para sempre, né?
Exato, vira paisagem.
E olha, a regra de ouro que a gente tirou do texto sobre como definir isso é brilhante justamente porque é muito simples. Para não errar, a categoria tem que completar a frase "esta empresa é". e nunca a frase esta empresa tem.
Parece uma diferença bobinha de semântica, mas, cara, muda o jogo todo.
Muda muito. Imagina, tipo, uma pequena mercearia de bairro que, de manhã bem cedo, vende aquele pão francês quentinho.
Todo bairro tem uma.
Todo bairro. Aí, na hora de preencher o perfil lá no celular, o dono pensa, eu vendo pão, então vou colocar a minha categoria principal como padaria.
Porque na cabeça dele, o lugar tem pão.
Tem pão, lógico. Mas a mercearia não é uma padaria. Ela é um mercado, uma mercearia. E o perigo de escolher categorias aspiracionais, tipo se achar maior do que é, ou genéricas demais, é devastador para o algoritmo.
É muito devastador. Porque o algoritmo ele não é burro. Ele aprende com o comportamento de quem usa.
Como assim?
Pensa só. Se o sistema aceita lá a classificação de padaria para essa mercearia e exibe ela no topo quando alguém da região pesquisa por bolo de aniversário sob encomenda.
Ah, já vi onde isso vai parar.
Pois é. O usuário clica no perfil da tal padaria, vai nas fotos e vê que não tem nenhuma foto de bolo de festa. Só tem sabão em pó, refrigerante e pão francês. O que ele faz?
Ele percebe o erro e sai da página correndo.
Na mesma hora. E o algoritmo está ali só observando, registrando essa rejeição. Ele entende na hora que a recomendação que ele fez foi ruim.
Ele fala, opa, pisei na bola.
Isso. E a longo prazo, ao tentar ser tudo para todos, a mercearia acaba perdendo relevância até para as buscas corretas do segmento dela. O grande segredo técnico é usar a categoria mais restrita e precisa possível para definir o núcleo da operação.
É aquela velha máxima, né? Quem é bom em tudo acaba não sendo excelente em nada. Mas vamos avançar um pouquinho. Imagina que a gente arrumou a casa.
Certo.
A categoria está perfeita, a relevância está impecável e o Google sabe exatamente o que a empresa faz. Mas aí tem problema.
Qual?
O vizinho da frente, que é um concorrente direto, fez exatamente a mesma lição de casa. Então, a relevância dos dois é idêntica para o sistema. Como é que a máquina vai decidir quem ganha a medalha de ouro no mapa? E isso joga a gente direto no terreno minado da reputação.
Precisamente. E aí que entra o pilar do destaque que a gente falou mais cedo. Ele é impulsionado massivamente pelas avaliações que os clientes deixam.
As famosas estrelinhas.
As estrelinhas. O sistema basicamente liga o volume de comentários e a média das notas positivas direto à posição de ranqueamento. Mas existe um detalhe muito mecânico sobre como essas avaliações funcionam na prática que vai muito além de só ter uma nota geral alta.
O que seria?
É o peso da recência.
Ah, recência. É, não adianta viver das glórias do passado, né? Mas como isso funciona nos bastidores? Tipo, o algoritmo tem um prazo de validade para elogio?
Basicamente.
Se uma clínica lá tem nota 5, mas a última vez que alguém elogiou foi em 2021... E isso é pior do que uma clínica com nota 4.7, mas que foi super elogiada ontem.
Do ponto de vista da conversão e da confiança do próprio algoritmo, sim, é pior. Oficialmente, se você for ler a documentação, o Google não declara a data da avaliação como um fator isolado.
Tá, mas na prática...
Na prática, o motor de busca trabalha simulando o comportamento de um humano. E para uma pessoa comparando opções ali na tela do celular, um perfil estagnado há 3 anos transmite uma sensação esquisita de abandono, sabe?
Total, a pessoa pensa o negócio faliu, mudou de dono, caiu a qualidade.
Exato. Receber novas avaliações constantemente é o que emite um verdadeiro sinal de vida para o sistema. Mostrar que esse motor está girando, inclusive, sabe, os donos respondendo aos clientes ali, prova que o negócio está ativo e muito engajado com a comunidade ao redor.
Nossa, e olha, é aqui que a coisa fica incrivelmente interessante.
Opa!
Porque, pensa bem, quando a gente entende que ter um fluxo contínuo de novas avaliações é uma questão de sobrevivência para ficar no topo, a tentação de forçar a barra é gigantesca.
E como?
E a gente vê isso todo santo dia no comércio local, não vê? Tipo, a pessoa entra num café bonitinho, vai lá pagar a conta no caixa e dá de cara com um display gigante dizendo avalie a gente com 5 estrelas no Google e ganha um expresso de cortesia.
Ah, o famoso suborno do cafezinho.
É. Ou então, mostre sua avaliação na saída e ganhe 10% de desconto. Cara, isso é o equivalente digital a comprar votos na eleição. A minha dúvida é, o Google realmente se importa com isso? Porque parece inofensivo.
Ele se importa e muito. A ponto disso ser classificado como uma das infrações mais severas das políticas de uso deles.
Sério? Tão grave assim?
Sim.
Oferecer qualquer tipo de desconto, brinde, produto grátis ou compensação financeira em troca de uma avaliação ou até em troca do cliente apagar uma crítica negativa que fez é tecnicamente rotulado como engajamento falso, proibido.
Mas assim, por que o algoritmo é tão implacável, sabe? Afinal, é só um cafezão de cortesia.
Porque essa prática ataca direto o modelo de negócios da ferramenta. O produto real do Google Maps não é o mapa bonitinho, é a confiança do usuário.
Ah, faz muito sentido.
Se as pessoas começarem a ir em restaurantes com nota máxima, que na verdade servem uma comida péssima, mas que estão com nota 5 só porque subornaram todo mundo com uma sobremesa grátis, o que acontece?
O público para de acreditar no Maps para tomar decisões de onde comer.
E migra para outras redes sociais. Então, para proteger a própria credibilidade, o algoritmo fica varrendo o sistema em busca de padrões que sejam anormais.
Tipo o quê?
Tipo picos muito repentinos de, sei lá, dezenas de avaliações 5 estrelas num único dia para uma padaria pequena que costumava receber uma por semana. Se essa fraude for detectada, as punições são duras. Vão desde a exclusão dessas avaliações até o banimento completo do perfil. O negócio some do mapa.
É um risco alto demais para ganhar um elogio falso.
Demais.
E a solução orgânica, que funciona e que não viola nenhuma regra, é simplesmente aproveitar aquele pico natural de satisfação, né? Tipo, o cliente teve uma experiência maravilhosa. Na mesma hora, a equipe pede super educadamente uma avaliação.
Isso. Pede verbalmente, manda um link no WhatsApp depois ou deixa um QR Code bonitinho no balcão.
Sem intermediário, sem filtrar para pedir só para os clientes que estão sorrindo, apenas os processos naturais da loja. Mas vamos imaginar que uma empresa faça tudo certinho.
O aluno nota 10.
Isso. Joga limpo, tem centenas de avaliações super honestas, a categoria está exata, perfeita, e mesmo assim, do nada, o ranqueamento dela despenca e ela some do topo. Por que isso acontece?
Isso acontece porque o algoritmo não vive isolado. Existe um mundo exterior afetando a máquina o tempo todo. E aí a gente esbarra no conceito técnico de consistência NAP. É uma sigla em inglês para nome, endereço e telefone.
Name, address, phone, né?
Exatamente. E a regra de ouro, meio que invisível na internet, é que esses 3 dados fundamentais precisam ser milimetricamente idênticos em toda a web.
Vamos tentar ilustrar para o pessoal o porquê isso é tão frágil. Imagina uma clínica. O nome legal, lá do CNPJ, a placa que fica na fachada do prédio e o site oficial dizem simplesmente Clínica Sorriso.
Tá, nome simples.
Sim, mas aí a pessoa que cuida do marketing tem uma brilhante ideia para tentar enganar o motor de busca. Ela entra lá no perfil do mapa e cadastra um nome como Clínica Sorriso Odontologia Especializada em Implantes e Aparelhos.
Clássico. Enchendo de palavra-chave.
É. A intenção dela era abocanhar mais buscas. Como é que os robôs do Google reagem quando se deparam com essa divergência imensa de nomes?
Eles reagem com extrema desconfiança. Para entender a gravidade, a gente precisa olhar para como um crawler trabalha. O crawler é o robozinho rastreador do Google.
Aham.
Para atestar que a tal Clínica Sorriso realmente existe no mundo físico e merece ter autoridade, o robô não fica olhando só para o perfil dela no mapa. Ele varre a internet inteira, verificando meio que o álibi dessa empresa.
O álibi. Gostei disso.
É, ele vai ler guias médicos online, catálogos da Associação Comercial da cidade, aquelas listas telefônicas digitais antigas. E aí, se lá na Associação Médica a clínica se chama Clínica Sorriso, e no mapa ela tem um parágrafo inteiro de palavras comerciais grudados no nome, o cruzamento de dados simplesmente falha.
O detetive acha que a história está mal contada, né?
Exato. O sistema não tem como ter certeza absoluta se ele está olhando para a mesma entidade comercial ou se são 2 empresas completamente diferentes. E na dúvida, para evitar dar uma resposta errada para o usuário, o algoritmo corta a pontuação de confiança daquele perfil.
Cai a máscara.
Cai. A tentativa de ser espertinho, enchendo o nome de palavra-chave, na verdade sabota aquele pilar do destaque, porque quebra a validação externa.
É impressionante como a máquina exige essa consistência chata. Mas a gente não pode ignorar que, em nichos muito competitivos, quem quebra essas regras não é a própria empresa por acidente ou burrice.
É, não. tem muita maldade no jogo.
Sim, são os concorrentes mal intencionados. Existe um verdadeiro submundo do spam local operando de forma pesada, né?
Sim, existe uma guerra de trincheira silenciosa acontecendo no mapa. E as táticas de ataque dessa galera são super conhecidas nos bastidores técnicos. A primeira delas é justamente fazer essa manipulação de nomes que você falou.
De criar perfis lotados de palavras-chave para poluir a busca.
Isso. Mas a segunda tática, que é muito mais agressiva e suja, é a criação de redes inteiras de endereços falsos.
Nossa, tipo, criar empresas fantasmas pelo mapa só para burlar aquela barreira da distância que a gente discutiu lá no começo?
Exatamente isso. Pensa numa desentupidora que opera só na zona sul da cidade. Mas os donos querem pegar clientes da zona norte. E eles sabem que o mapa limita o alcance físico, que a física não perdoa.
O que eles fazem?
Eles alugam caixas postais, usam endereços de escritórios de contabilidade de fachada ou até lotes vazios na Zona Norte e tentam cadastrar pinos falsos no mapa.
Meu Deus.
Dizendo que tem filiais de verdade por lá. Isso é expressamente contra as diretrizes do sistema. A regra exige que o local tenha uma equipe de atendimento presencial durante aquele horário comercial que está informado ali.
E diante dessa sujeira toda, tipo, o que os negócios que estão lá atuando de forma honesta, ralando todo dia, podem fazer para limpar o território? Porque não dá para simplesmente cruzar os braços e aceitar.
Não dá.
E as fontes da nossa análise indicam que existem caminhos específicos para denunciar. Mas se usar a ferramenta errada, a pessoa só ganha dor de cabeça e frustração.
É verdade. É fundamental separar o tamanho do problema para usar a via correta de denúncia. Se for um problema super simples, tipo um vizinho de loja que cadastrou o telefone errado sem querer, ou o pino dele no mapa caiu na rua de trás.
Aqueles errinhos do dia a dia.
Isso. Para esses, qualquer usuário pode clicar naquele botão de sugerir uma edição diretamente na ficha pública do vizinho, e o sistema costuma resolver rápido, só cruzando uns dados básicos.
Tá, mas e se for a máfia das desentupidoras que você falou?
Ah, aí o buraco é mais embaixo. Quando a gente está falando de fraude premeditada, sabe? Redes de spam com dezenas de endereços falsos, ou nomes super adulterados, ou até provas de que um concorrente está comprando avaliações em troca de brindes.
Aquela sujeira pesada.
Nesses casos, sugerir uma simples edição pública não funciona. O sistema vai ignorar. É preciso usar uma ferramenta específica chamada Formulário de Queixas de Conduta Comercial do Google.
Uau! É meio que acionar a corregedoria do sistema?
É exatamente isso. Esse formulário encaminha a sua denúncia direto para uma revisão humana lá dentro, muito mais profunda. E ele permite que você anexe fotos, prints, provas concretas de que as diretrizes de competição estão sendo violadas. É assim, e só assim, que se derruba redes de spam.
Fascinante. Mas agora, vamos supor que todas as batalhas foram vencidas. O perfil está lá, blindado contra spam, a categoria é cirúrgica, os dados estão espalhados pela web com consistência impecável e as avaliações orgânicas estão entrando lindamente.
O cenário perfeito.
Chegamos na pergunta de US$1 milhão. Como é que quem administra a operação sabe, de verdade, se todo esse rigor técnico incrível está botando dinheiro no caixa? Porque existe uma armadilha gigantesca nesses relatórios de desempenho chamada métrica de vaidade, não existe?
Existe e engana da muita gente. Esse é o momento mais crítico da análise de dados de quem tem um negócio local. Quando a tela de relatório do perfil da empresa é aberta no celular, qual é o primeiro número que aparece lá, bem gigantesco?
O total de visualizações, né?
Exato. E a orientação técnica de quem entende é muito clara. Ignore esse número isolado.
Sério? Mas é o número mais bonito de mostrar.
É bonito, mas as visualizações brutas misturam absolutamente tudo no mesmo pacote. Tem o cliente fiel que compra lá toda semana e só queria checar que horas a loja fecha hoje. Tem o curioso que clicou por acidente e já saiu. Para visualização bruta, todo mundo conta igual.
E pro dinheiro no caixa, não é igual.
Nem de perto. O foco gerencial tem que estar 100% voltado para as interações diretas.
Que é tipo quantas vezes aquele pino no mapa se transformou numa ação real no mundo físico.
Isso mesmo. A pessoa tem que se perguntar quantas ligações telefônicas foram iniciadas de dentro do perfil. Quantos pedidos de rota foram traçados no GPS para a pessoa dirigir até a porta do meu estabelecimento. Quantos cliques levaram o usuário direto para a página de reservas do meu site?
Entendi, porque essas métricas mostram, uma demanda real que está se convertendo em intenção pura de compra.
Intenção pura, não é só curiosidade.
Tá, mas o que tudo isso significa na prática, no fim das contas? Porque, olha, para mim, o insight mais brilhante dessa análise inteira que o artigo trouxe é sobre a aba de termos de pesquisa dentro desse relatório.
Ah, essa aba é um raio-x do negócio.
É, porque ela revela de onde de fato vem o cliente. Se o relatório lá mostrar que, sei lá, 90% das pessoas estão encontrando a empresa digitando especificamente o nome da marca... Isso é um baita sinal de alerta, não é?
Com certeza.
Significa que o Google Maps ali está operando apenas como uma lista telefônica digital dos anos 90. Esse público já conhecia o negócio de algum lugar e só usou o Google para confirmar o endereço ou telefone. Não é cliente novo.
E apenas reter quem já te conhece, convenhamos, não gera crescimento explosivo de caixa. A verdadeira prova de que o ranqueamento local está funcionando pesado como um motor de expansão é a proporção de buscas pela categoria.
Buscas amplas, né?
Isso. Se uma pessoa digita lá, clínica veterinária aberta agora, ou então, onde consertar pneu rasgado, ela não citou o nome de nenhuma empresa, certo?
Certo.
E se ela faz essa busca, acaba descobrindo o perfil da sua loja, clicando e indo até o local. Aí sim. Houve conquista real de um território novo. A otimização serviu justamente para interceptar uma demanda livre, que não tinha uma marca específica na cabeça.
Nossa, perfeito. Capturar esse tipo de busca é o que justifica financeiramente todo aquele esforço de SEO local que a gente conversou. É literalmente a diferença entre ficar pescando num balde pequeno e lançar uma rede gigante no oceano. O ranqueamento, cara, ele tem que trazer peixe novo para o barco.
Exatamente. Se não for para expandir, o perfil vira só um crachá digital pendurado na internet.
Fazendo então uma retrospectiva bem rápida de toda essa arquitetura complexa que a gente destrinchou hoje. O jogo do mapa, ele é ganho otimizando impiedosamente aquilo que está no controle da empresa.
A relevância.
Isso. A relevância e a categoria precisam ser definições muito estritas do que a empresa realmente é. É, sem ficar inventando moda. Além disso, a gente precisa aceitar as leis da física, né? Sabendo que a distância é uma barreira muito real e que fazer milagres geográficos em bairros distantes vai exigir anúncio pago ou táticas fora do perfil do mapa.
E claro, a gente não pode esquecer da disciplina diária para construir o destaque ético.
Ah, o cafezinho!
Exato, nada de suborno. É adquirir avaliações de forma contínua, orgânica, sem atalhos que violem o sistema do Google. E também manter os dados, aquele trio, nome, endereço e telefone, rigidamente idênticos pela internet inteira.
Para não acionar o alarme de desconfiança dos robôs, os crawlers.
Isso. Quando todas essas engrenagens giram em harmonia, sem atritos, o perfil da empresa deixa de ser só um mero cadastro burocrático, sabe? E se transforma essencialmente no vendedor mais eficiente e mais barato de toda a operação.
Trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Não pede férias, não dorme e captura a demanda da pessoa no exato milissegundo em que ela levanta a mão pedindo ajuda na rua pelo celular. É muito poderoso.
É um sistema ao mesmo tempo brutal, mas fascinante, né? E olha, eu quero fechar nossa conversa de hoje plantando uma sementinha na cabeça do pessoal. Algo para quem nos ouve ficar refletindo depois de dar o play nas coisas da vida real e que vai um pouco além do que os manuais técnicos de hoje ensinam.
Opa, adoro uma teoria. Pode mandar.
Pensa comigo. Se as regras técnicas hoje, para chegar no topo, são essas que a gente discutiu, o que vai acontecer no futuro bem próximo quando a competição atingir o limite da perfeição?
Como assim, perfeição?
Imagina uma avenida comercial super disputada, cheia de negócios, onde 10 oficinas mecânicas vizinhas aprenderam exatamente essa mesma lição de hoje. As 10 oficinas têm as categorias perfeitas, as 10 têm dados perfeitamente consistentes na web, nenhuma usa tática de spam e todas têm centenas de avaliações orgânicas maravilhosas com notas idênticas e super atualizadas.
Ah, você está dizendo um empate técnico perfeito dentro do algoritmo que existe hoje.
Exato. Todo mundo fez tudo certo. Como é que a máquina vai decidir quem fica no primeiro lugar quando a relevância, a distância e o destaque digital de todo mundo ali for absolutamente igual? Será que o jogo vai evoluir para um ponto em que o Google vai passar a usar o tráfego físico de humanos do mundo real como desempate?
Nossa! Tipo, medir quantas pessoas entram na loja?
Isso!
Imagina se o número de aparelhos de celular que cruzam a porta da loja física vai ditar em tempo real quem é mais popular e quem leva o topo da busca digital numa tarde qualquer de terça-feira.
Iria virar uma loucura. A rua definindo o código em tempo real.
É o tipo de fusão entre o asfalto e o código que, olha, hoje parece total ficção científica, mas quem garante que isso talvez já não esteja rodando silenciosamente nos testes malucos deles? Fique essa pulga atrás da orelha para reflexão e a gente se vê no nosso próximo mergulho.